Cultura organizacional contra assédio moral, promoção de respeito, diversidade e inclusão no ambiente corporativo é o ponto de partida para transformar seu local de trabalho. Aqui você verá por que a cultura é a base para prevenir assédio moral e burnout. Vai aprender a identificar sinais, criar políticas anti-assédio claras, estruturar canais de denúncia seguros e treinar líderes com empatia. Também encontrará ações práticas para cuidar do bem-estar, promover diversidade e medir resultados com indicadores simples. Pronto para agir e fazer a diferença no seu time? Principais lições são 1. Crie regras claras contra assédio para proteger sua equipe. 2. Treine sua equipe para respeitar diferenças e incluir todos. 3. Estabeleça canais seguros para denúncias sem medo.
4.
Apoie seu time para evitar sobrecarga e burnout.
5.
Colete feedback e melhore a cultura continuamente. Cultura organizacional contra assédio moral, promoção de respeito, diversidade e inclusão no ambiente corporativo. Criar uma cultura organizacional contra assédio moral, promoção de respeito, diversidade e inclusão no ambiente corporativo começa com atitudes claras. Você precisa de políticas visíveis, comunicação constante e líderes que demonstrem respeito no dia a dia. Quando a mensagem é prática e não só decorativa, as pessoas percebem que diversidade e inclusão são valores reais, não palavras vazias. A cultura se constrói com exemplos simples, feedback respeitoso, horários que respeitam a vida fora do trabalho e decisões que valorizam diferentes vozes. Reuniões onde todos podem falar sem medo criam segurança psicológica. Isso reduz o risco de assédio moral e melhora o clima rapidamente. Para entender melhor o que caracteriza o assédio no ambiente de trabalho, consulte uma explicação sobre o que é assédio moral. Também é preciso agir quando um problema aparece. Ter canais confidenciais, investigação imparcial e sanções firmes mostra que a organização leva a sério inclusão e respeito. Isso protege as pessoas e evita que tensões virem crises que corroem a produtividade. Para estruturar canais com conformidade e proteção contra retaliação, veja orientações sobre implantação de canais de denúncia e modelos de canal com reporte anônimo. Porque a cultura organizacional é a base para a prevenção do assédio moral, a cultura define o que é aceitável. Se você tolera piadas ofensivas ou exclusão, está dizendo que isso é normal. Quando líderes punem comportamentos abusivos e valorizam cuidado, a mensagem chega rápido e claro. A prevenção começa antes do problema, políticas, treinamento e exemplos consistentes. Para desenhar políticas internas e treinamentos eficazes, considere práticas descritas em material sobre prevenção de assédio com políticas internas e treinamento de líderes. Mudar cultura exige persistência. Pequenas ações somam reconhecimento público de atitudes corretas, conversa franca com quem errou e apoio às vítimas. Quando a prevenção vira rotina, o assédio perde espaço e a equipe cresce unida. Para fundamentar mudanças com padrões internacionais, consulte as orientações da OIT sobre assédio no trabalho. Assédio moral não é conflito natural do trabalho. É um comportamento que se instala quando ninguém age. Impactos do assédio moral no bem-estar organizacional e na produtividade. O assédio moral fere a saúde mental, ansiedade, sono ruim e vergonha. Esses efeitos atingem a pessoa diretamente e contaminam equipes inteiras. O moral cai, o engajamento some e a criatividade murcha. No campo da produtividade, os números falam: atrasos, faltas e queda na qualidade do trabalho. Projetos atrasam porque pessoas evitam reuniões ou deixam de colaborar. Se você quer resultados, precisa cuidar das relações. Produtividade não nasce em ambiente tóxico. Para identificar sinais de forma prática, consulte uma lista com sinais de assédio moral e exemplos que muitas vezes passam despercebidos em ambientes corporativos, como em um material com exemplos práticos de assédio. Principais sinais de assédio moral que você deve observar. Fique atento a mudanças de comportamento e desempenho. Sinais comuns: 1. Críticas constantes e humilhações em público. 2. Isolamento ou exclusão deliberada de atividades. 3. Sobrecarga de tarefas com prazos impossíveis.
4.
Retirada de responsabilidade sem justificativa.
5.
Comentários depreciativos sobre vida pessoal ou identidade.
6.
Medo de falar nas reuniões ou silêncio forçado após intervenção de um colega. Como criar políticas anti-assédio claras e eficazes? Você precisa de políticas anti-assédio curtas, claras e fáceis de lembrar. Comece definindo o que é assédio moral, com exemplos práticos, e quem tem responsabilidade em cada etapa, gestor, RH ou comitê investigativo. Insira a frase-chave cultura organizacional contra assédio moral, promoção de respeito, diversidade e inclusão no ambiente corporativo para deixar explícito o compromisso da empresa com respeito e inclusão. Uma boa política deve ser um manual vivo, atualize quando houver aprendizados ou mudanças legais. Para modelos e checklists úteis na implementação do canal de denúncias e procedimentos, veja um checklist prático de implementação. Uma política sem ação vira papel decorativo. Detalhe prazos, níveis de resposta e tipos de sanção. Use linguagem direta para que todos, do estagiário ao diretor, entendam. Para que a política funcione, você precisa de treinamento regular, líderes que deem o exemplo e métricas simples, número de denúncias, tempo de resolução e satisfação das partes. Aplique isso em reuniões, e-mails e treinamentos rápidos. Pequenas rotinas mudam cultura, mudanças grandes começam com passos consistentes. Elementos essenciais de políticas anti-assédio e procedimentos disciplinares são 1. Definição clara de assédio moral com exemplos. 2. Papéis e responsabilidades de gestores, RH e comitês. 3. Canais de denúncia e prazos de resposta. 4. Procedimento investigativo imparcial. 5. Medidas provisórias de proteção para a vítima. 6. Sanções proporcionais e escalonadas. 7. Comunicação dos resultados e lições aprendidas. Descreva o fluxo, como a denúncia chega, quem investiga, quais provas são coletadas e como a decisão é comunicada. Deixe claro que a disciplina busca restabelecer segurança no ambiente e justiça para todos, não punir por punir. Para um roteiro prático de investigação e protocolo de denúncia, consulte um plano de ação e protocolo de investigação. Como estruturar canais de denúncia seguros e acessíveis, seu canal precisa ser fácil de achar e usar em qualquer nível da organização. Ofereça múltiplas opções, formulário online, linha telefônica, contato direto com RH e um ombuds externo. Garanta um primeiro retorno em poucos dias para evitar que a situação piore. Para desenho e proteção de quem denuncia, considere boas práticas para canais de denúncia. Treine quem recebe a denúncia para agir com empatia, escutativa e sem julgamento. Estabeleça prazos claros para cada etapa e informe o denunciante sobre o que vai acontecer. Um canal acessível transforma silêncio em ação e reduz o medo. Recursos sobre implantação de canais com trilha de auditoria e conformidade podem orientar sua implementação, por exemplo, um conteúdo sobre guia de implantação de canais de denúncia. Dica: facilite o acesso com instruções visuais e uma página única na intranet permita denúncias anônimas quando possível. Garantias de confidencialidade e proteção para quem denuncia, proteja quem fala com regras claras, confidencialidade, restrição de acesso às informações e política de não retaliação. Verifique como os dados são armazenados, por quanto tempo e quem pode vê-los. Ofereça suporte como afastamento temporário, aconselhamento e acompanhamento até a conclusão do processo. Para normas de proteção de dados e política de atendimento, um material sobre política de canal de denúncias e proteção de dados é útil. Treinamento contra assédio e promoção de respeito no ambiente de trabalho. Você precisa de um treinamento prático e direto, com base em treinamento e prevenção de assédio no trabalho. Comece deixando claro o que é assédio e o que é respeito no dia a dia. Exemplos reais, frases que ferem e frases que ajudam. Isso dá às pessoas uma bússola para agir. Combine teoria com prática, simulações curtas, roleplays e estudos de caso que reflitam a rotina da sua equipe. Líderes, RH e colegas participam, ninguém fica de fora. Essa prática fortalece a cultura organizacional contra assédio moral, promoção de respeito, diversidade e inclusão no ambiente corporativo e coloca a política em ação. Para estruturação de programas de capacitação, veja material sobre capacitação de gestores e sobre treinamento de equipes que integra a prevenção ao burnout. Mantenha o material vivo, refrescar a cada 6 meses, microlearning quando aparecem problemas e um canal claro para relatos. Treinamento não é um evento único, é um processo. Temas práticos para incluir em treinamento contra assédio e respeito 1. Definição e exemplos de assédio. 2. Como dar e receber feedback sem humilhar. 3. Sinais de burnout e como apoiar um colega. 4. Comunicação inclusiva e respeito às diferenças. 5. Procedimentos para denúncias e proteção do denunciante. 6. Responsabilidades do líder em intervenção imediata. Como treinar líderes para agir rapidamente e com empatia, líderes aprendem fazendo. Treine-os com cenários reais, conversa difícil com quem causou o dano, acolhimento da vítima e passos administrativos a seguir. Ensaia a escuta ativa, perguntar, ouvir e repetir o que ouviu evita julgamentos apressados. Ensine ferramentas práticas, como documentar um relato, quando acionar RH, como proteger a vítima e como seguir o protocolo sem revitimizar. Combine empatia com procedimentos claros. Um líder que age com calma e firmeza reduz rumores, ansiedade e desgaste coletivo. Quando um líder pergunta o que você precisa agora, muitas vezes já muda o rumo da história. Para ações práticas de formação de líderes e intervenções assertivas, consulte recursos sobre treinamento para líderes em ambientes corporativos. Avaliar a eficácia do treinamento com indicadores simples, meça com pesquisas curtas pós-treinamento, número e tempo de resolução de denúncias, taxas de rotatividade e participação em reciclagens. Esses indicadores mostram se o comportamento mudou, se as pessoas confiam no sistema e se o ambiente ficou mais saudável. Estratégias para prevenir burnout e cuidar do bem-estar organizacional. Você precisa de uma abordagem clara para prevenir o burnout e promover bem-estar no time. Comece promovendo uma cultura organizacional contra assédio moral, promoção de respeito, diversidade e inclusão no ambiente corporativo. Isso dá o tom. Líderes que falam abertamente sobre saúde mental reduzem o estigma e incentivam pedidos de ajuda mais cedo. Para programar intervenções organizacionais, veja materiais sobre gestão de burnout e programas de saúde mental e sobre programas de bem-estar e redução de carga. Monitore sinais, ajuste metas e torne visível o apoio institucional. Pequenas mudanças, horários fixos de término do expediente, reuniões mais curtas geram grande impacto. Liderança ativa e políticas claras mudam a experiência de trabalho. Para entender melhor o conceito clínico e sinais do fenômeno, consulte a definição do burnout pela OMS. Implemente processos simples, reuniões 1-1 regulares, feedback rápido e revisão de carga quando há queda de desempenho. Treinamentos rápidos para gestores ajudam a agir antes que situações virem crises. Para práticas concretas de redução de burnout, consulte estratégias para reduzir burnout. Atenção! Faça checagens regulares de carga e bem-estar. Um sinal ignorado cresce rápido e custa mais depois. Sinais precoces de burnout que você pode identificar no time. Fique atento a mudanças comportamentais, irritabilidade, queda de produtividade, faltas frequentes, reclamações de sono ou isolamento social. Não espere a crise, converse cedo. Documente o que observa e trate com empatia. Ferramentas de monitoramento e avaliação precoces são apresentadas em conteúdos sobre avaliação de riscos psicossociais. Eu passei meses escondendo o cansaço até que perdi prazos. Ninguém perguntou antes. Agir rápido mostra que você se importa. Envolver RH ou um colega de confiança pode quebrar o ciclo. Ação imediata evita desgaste prolongado. Ações práticas para reduzir carga de trabalho e melhorar o bem-estar 1. Revise cargas e metas com cada colaborador. 2. Defina blocos de trabalho sem interrupções. 3. Faça uns semanais para ajustar prioridades. 4. Ofereça flexibilidade de horário quando possível. 5. Promova pausas e desconexão tecnológica. 6. Estimule férias reais sem checar e-mails. Esses passos tornam o trabalho mais humano e sustentável. Priorizar bem-estar aumenta a retenção e qualidade. Recursos de saúde mental e suporte no ambiente corporativo têm um pacote claro de apoio. EAP, acesso à terapia, linhas de crise e grupos de suporte. Garanta confidencialidade e comunique como usar esses recursos. Espaços de descompressão, apps de bem-estar e treinamentos rápidos ajudam no dia a dia. Formação para gestores sobre encaminhamento de casos é essencial. Medidas para promover diversidade e inclusão no ambiente corporativo saudável. Você precisa de ações práticas e visíveis. Defina valores claros sobre diversidade e inclusão e comunique sempre. Quando a liderança fala e age com coerência, a mudança vira cultura. Inclua a frase central: cultura organizacional contra assédio moral, promoção de respeito, diversidade e inclusão no ambiente corporativo em diretrizes e treinamentos para deixar a intenção explícita. Crie programas que toquem o dia a dia, recrutamento justo, trajetórias de carreira transparentes e grupos de afinidade. Invista em treinamentos curtos, feedback contínuo e rotinas que celebrem diferenças. Pequenas práticas repetidas vencem discursos longos. Não esqueça da saúde mental. Promover inclusão reduz isolamento e o risco de burnout. Revise políticas e avalie se o ambiente é seguro para relatos. Quando as pessoas sentem respeito, a produtividade sobe e o assédio perde espaço. Respeito é prática diária. Menos palavras bonitas, mais ações que alguém sinta no seu trabalho. Políticas de recrutamento e promoção que aumentam diversidade e inclusão reduz a vieses desde a seleção. Use descrições de vaga com linguagem neutra, painéis de entrevista diversos e critérios objetivos. Padronize perguntas e registre respostas para comparar candidaturas de forma justa. Implemente processos claros e mensuráveis, metas razoáveis, mentoring e planos de desenvolvimento para grupos subrepresentados. Trate promoção como processo, não como sorte. 1. Padronize descrições de cargo e critérios de avaliação. 2. Forme comitês diversos para entrevistas. 3. Use ferramentas que ocultem dados irrelevantes nas etapas iniciais. 4. Defina metas de diversidade por função e monitore trimestralmente. 5. Ofereça mentoring e programas de desenvolvimento. Como reduzir vieses e microagressões para um ambiente de respeito? Reconhecer vieses é o primeiro passo. Faça workshops práticos, roleplays curtos e discussões guiadas. Peça que o time reflita sobre decisões recentes e onde um viés pode ter influenciado. Torne o aprendizado contínuo. Em mecanismos seguros para feedback e intervenção. Políticas de Bystander Empowerment ajudam colegas a agir quando veem microagressões. Dê poder a gestores para corrigir comportamentos com conversas privadas e planos de melhoria. Sua resposta rápida e justa envia uma mensagem clara. Microagressões não são toleradas. Dica. Treine líderes em conversas difíceis. Um gestor bem preparado resolve conflitos cedo e salva carreiras. Métricas de diversidade que você pode acompanhar. Acompanhe taxa de contratação por grupo, taxa de promoção interna, tempo médio de permanência por perfil e índices de satisfação e segurança psicológica em pesquisas anônimas. Meça também ocorrências reportadas e tempo de resolução. Dados simples permitem ajustar ações e mostrar resultados. Monitoramento, avaliação e melhoria contínua da cultura organizacional. Você precisa medir o que importa. Comece com métricas claras que mostrem se o clima está melhorando, denúncias, rotatividade, absenteísmo e bem-estar relatado. Ao coletar esses dados, você vê padrões e sabe onde agir. Recursos para medir riscos psicossociais e estresse ajudam a escolher ferramentas e interpretar resultados. Isso ajuda a criar uma cultura organizacional contra assédio moral, promoção de respeito, diversidade e inclusão no ambiente corporativo que é real e viva, não só um slogan. Faça reuniões regulares para revisar resultados com líderes e representantes dos funcionários. Foque em transparência, prazos e responsáveis. Quando você transforma dados em ações rápidas, a confiança volta e as pessoas sentem que a empresa reage ao problema. Melhoria contínua é um ciclo. Medir, agir, revisar. Treine líderes para interpretar números e ouvir relatos. Pequenas mudanças frequentes valem mais que grandes promessas. Para integrar indicadores de desempenho ao canal de denúncias e compliance, veja uma proposta de estratégia de implementação com indicadores. Indicadores-chave para medir prevenção do assédio moral e burnout. Acompanhe indicadores objetivos e subjetivos. 1. Número e tipo de denúncias e tempo de resolução. 2. Índices de absenteísmo e licenças por saúde mental. 3. Resultados de pesquisas de clima e avaliações de liderança. 4. Taxa de rotatividade voluntária por área. 5. Pontuação de burnout em questionários validados. Usar pesquisas e feedback para ajustar políticas e treinamentos. Pesquisas regulares dão voz a quem vive o dia a dia. Faça perguntas claras e curtas. Combine pesquisas anônimas com grupos focais e entrevistas para entender o contexto. Use o que ouvir para atualizar treinamentos, revisar processos de denúncia e fortalecer a atuação de RH. Quando disseram que ouviriam, eu voltei a falar. Foi simples, alguém acreditou em mim. Planos de ação corretiva e revisão periódica das políticas. Defina ações concretas com prazos e responsáveis. Atualize políticas a cada ciclo de avaliação e comunique as mudanças de forma clara. Ao mostrar progresso visível, você reforça que ações corretivas são prioridade e que o respeito é exigido em toda a organização. Para reforçar conformidade e auditoria interna do processo, consulte também um plano de ação para implantação de canais com auditoria. Conclusão: você pode transformar seu ambiente de trabalho. Com cultura forte e políticas claras, o assédio moral perde espaço e o respeito, a diversidade e a inclusão viram prática diária. Não é mágica, são ações concretas, canais de denúncia acessíveis, líderes treinados, cuidado com o bem-estar e métricas simples que mudam o jogo. Comece por passos pequenos e constantes. Treine, proteja quem denuncia, ajuste processos e meça resultados. Pense nisso como regar uma planta. Um pouco todo dia dá crescimento. Quando você age com firmeza e empatia, evita burnout, recupera a confiança e melhora a produtividade. Não espere crises para reagir. Faça da prevenção seu padrão. Mudança cultural se constrói com hábito, não com papelada. Quer se aprofundar e continuar dando passos práticos? Visite o blog da CIPA para mais recursos. Perguntas frequentes 1. Como você cria uma cultura organizacional contra assédio moral? Comece com regras claras, treine líderes e equipe, ofereça canais seguros e aplique a cultura organizacional contra assédio moral, promoção de respeito, diversidade e inclusão no ambiente corporativo como guia prático. Fiscalize e ajuste. 2. Como promover respeito, diversidade e inclusão no dia a dia? Valorize vozes diferentes, comunique políticas visíveis, peça feedback regular, ofereça treinamentos curtos e recompense comportamento respeitoso. 3. O que fazer para prevenir assédio moral e burnout na equipe? Limite horas extras, monitore carga de trabalho, promova pausas e férias, disponibilize suporte emocional e revise processos tóxicos. Recursos sobre gestão de burnout e estratégias de prevenção podem orientar intervenções. 4. O que devo fazer se presenciar assédio moral? Proteja a vítima, registre fatos com datas, use o canal interno ou RH, apoie sem expor e exija investigação rápida. Para orientar o passo a passo de denúncia, veja um material sobre como denunciar com segurança. 5. Como medir se a cultura mudou de verdade? Faça pesquisas rápidas e anônimas, analise turnover e faltas, meça denúncias e resoluções. Use dados e relatos para ajustar ações.